Audiobook grátis apresenta. E agora, entre roseiras que rebentam e vinhas que se vindimam, já 5 anos passaram sobre Tormes e a Serra. O meu príncipe já não é o último Jacinto, Jacinto ponto final, porque naquele solar que decaíra, correm agora, com soberba vida, uma gorda e vermelha Terezinha, minha afilhada, e um Jacintinho, senhor muito da minha amizade. E, pai de família, principiara a fazer-se monótono, pela perfeição da beleza moral, aquele homem tão pitoresco pela inquietação filosófica, e pelos variados tormentos da fantasia insaciada. Quando ele agora, bom sabedor das coisas da lavoura, percorria comigo a quinta, em solidas palestras agrícolas, prudentes e sem chimeras, eu quase lamentava esse outro Jacinto que colhia uma teoria em cada ramo da árvore, e riscando o ar com a bengala, planeava queijeiras de cristal e porcelana, para fabricar queijinhos que custariam 200 mil réis cada um. Também a paternidade lhe despertara responsabilidade. Jacinto possuía agora um caderno de contas, ainda pequeno, rabiscado a lápis, com falhas, e papeluchos soltos entremeados, mas onde as suas despesas, as suas rendas se alinhavam, como duas hostes disciplinadas. Visitara já suas propriedades de Montemor, da beira e consertava, mobilava as velhas casas de essas propriedades para que os seus filhos, mais tarde, crescidos, encontrassem ninhos feitos. Mas onde eu reconheci que definitivamente um perfeito e ditoso equilíbrio se estabelecera na alma do meu príncipe, foi quando ele, já sabido daquele primeiro e ardente fanatismo da simplicidade, entreabriu a porta de Tormes à civilização. 2 meses antes de nascer a Terezinha, uma tarde, entrou pela Avenida de Plátanos uma chiante e longa fila de carros, requisitados por toda a freguesia, e acoculados de caixotes. Eram os famosos caixotes, por tanto tempo encalhados em Alba de Tormes, e que chegavam, para desperrar a cidade sobre a serra. Eu pensei, mal. O meu pobre Jacinto teve uma recaída. Mas os confortos mais complicados, que continha aquela caixotaria temerosa, foram, com surpresa minha, desviados para os sotões imensos, para o pó da inutilidade, e o velho solar apenas se regalou com alguns tapetes sobre os seus soalhos, cortinas pelas janelas desabrigadas, e fundas poltronas, fundos sofás, para que os repousos, porque ele suspirara, fossem mais lentos e suaves. Atribui esta moderação à minha prima Joaninha, que amava Tormes na sua nudez rude. Ela jurou que assim o ordenara o seu Jacinto. Mas, decorridas semanas, tremi. Aparecera, vindo de Lisboa, um contramestre, com operários, e mais caixotes, para instalar um telefone, em Tormes, Jacinto. O meu príncipe explicou, com humildade, para a casa de meu sogro. Bem vês. Era razoável e carinhoso. O telefone, porém, subtilmente, mudamente. Estendeu outro longo fio, para Valverde. E Jacinto, alargando os braços, quase suplicante, para a casa do médico. Compreendes, era prudente. Mas, certa manhã, em Guiães, acordei aos berros da tia Vicencia. Um homem chegara, misterioso, com outros homens, trazendo arame, para instalar na nossa casa um novo invento. Sosseguei a tia Vicencia, jurando que essa machina nem fazia barulho, nem trazia doenças, nem atraía as trovoadas. Mas corri a Tormes. Jacinto sorriu, encolhendo os ombros, que queres? Em Guiães está o boticário, está o carniceiro. E, depois, estás tu. Era fraternal. Todavia pensei, estamos perdidos. Dentro de um mês temos a pobre Joana a apertar o vestido por meio de uma machina. Pois não. O progresso, que, à intimação de Jacinto, subira a Tormes a estabelecer aquela sua maravilha, pensando talvez que conquistara mais um reino para desfear, desceu, silenciosamente, desiludido, e não avistamos mais sobre a serra sua hirta sombra cor de ferro e de fuligem. Então compreendi que, verdadeiramente, na alma de Jacinto se estabelecera o equilíbrio da vida, e com ele a gran ventura, de que tanto tempo ele fora o príncipe sem principado. E uma tarde, no pomar, encontrando nosso velho grilo, agora reconciliado com a serra, desde que a serra lhe dera meninos para trazer as cavaleiras, observei ao digno preto, que lia o seu figaro, armado de imensos óculos redondos. Pois, grilo, agora realmente bem podemos dizer que o senhor Dona Jacinto está firme. O grilo arredou os óculos para a testa e, levantando para o ar os cinco dedos em curva como pétalas de uma tulipa, Sua Excelência brotou. Profundo sempre o digno preto. Sim. Aquele ressequido galho de cidade, plantado na serra, pegara, chupara uns do torrão herdado, criara seiva, afundara raízes, engrossara de tronco, atirara ramos, rebentara em flores, forte, sereno, ditoso, benéfico, nobre, dando frutos, derramando sombra. E abrigados pela grande árvore, e por ela nutridos, cem casais em redor a bendiziam.